Minha gente, são 8 horas e 43 minutos. Ontem foi dia de manifestação, né, por parte de professores inativos da Rede Municipal de Ensino de Natividade. Munidos, né, sobretudo de camisas de cor escura, preta, na verdade, em sinal de luto, e também bolas de mesma cor, foi feito um apitaço, né, em frente à sede da Prefeitura e pouco depois na Câmara de Vereadores de Natividade. Em pauta, né, a principal reivindicação é a questão da adequação, né, das aposentadorias. Mas é um assunto um tanto quanto, digamos, complexo. É preciso a gente debater o tema, né? Sobre esse, nós vamos conversar a partir desse momento com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Natividade, Eliezer Marchiotti. Presidente, bom dia, como vai?
Bom dia.
Presidente, ontem, como eu disse aqui, né, no início de tudo, foi dia de manifestação dos servidores inativos, né, da educação, sobretudo profissionais.
Você tá um pouco baixa a sua voz aqui.
Ok, vamos tentar pedir para aumentar aqui. E assim, vamos tentar. Melhorou agora, presidente?
Melhorou.
Ok. Ontem foi dia de manifestação dos servidores, professores, né, aposentados da rede pública de ensino municipal. Presidente, qual a reivindicação dos servidores inativos?
Olha, Vantes, os professores inativos, eles estão reivindicando uma adequação do piso mínimo nacional, né, dos professores, que foi dado aos professores ativos, e os inativos ficaram de fora desta, sendo que a lei garante uma chamada paridade, o piso de um servidor, o piso salarial, o provento de um servidor aposentado tem que ser igual ao piso daquele mesmo servidor no mesmo cargo da ativa.
Entendi.
E o município deu uma atropelada nessa questão, deixando o piso do professor inativo para trás, né, para baixo desse servidor da ativa. E é isso que eles estão reivindicando, essa chamada paridade.
Com essa não concessão, criou, na verdade, uma espécie de abismo entre quem está na ativa e quem já está aposentado, né?
Exatamente. Você tem uma ideia, tem piso aí que vai ficar com diferença de R$500.
Todo mês, né? Uma diferença
de R$500 todo mês no contra-cheque pesa bastante.
É, né? Um valor considerável.
Sendo que é uma atitude ilegal. A lei previdenciária, ela garante ao servidor que aposenta com esse critério da aposentadoria integral e com paridade, ela garante essa igualdade do provento com o piso salarial. E se está garantido na lei, obviamente que as pessoas não vão querer e nem pode querer perder isso.
E parece que existe também, inclusive, um dispositivo municipal que prevê isso também, né? Para reforçar essa situação, né?
Para além do dispositivo municipal, eu vou, sem tentar ser muito chato, eu vou tentar ler rapidinho aqui o que diz o artigo 7º da emenda constitucional, de uma das emendas constitucionais da reforma da Previdência. Ela diz o seguinte, né? As aposentadorias, as pensões, os dependentes abrangidos pelo artigo 3º dessa emenda serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação de cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de pensão na forma da lei.
Okay.
Então, está garantido na emenda constitucional. Se está na Constituição, o município não pode modificar, não pode ignorar, não pode respeitar de forma alguma.
Mesmo que houvesse um dispositivo em contrário local, a lei federal é soberana, né?
Seria inconstitucional.
Com toda certeza. Presidente, só para a gente poder compreender, até então isso vinha acontecendo? Essa paridade vinha existindo em anos anteriores? Ela foi interrompida agora ou isso já vem já de algum tempo?
Não, ela sempre foi respeitada. Ela sempre foi respeitada. O que a gente imagina que aconteceu é porque, na verdade, essa adequação, Vantes, só um parênteses aqui, que ela foi uma adequação ainda errada para o servidor ativo.
Sim.
Né, para o professor ativo ainda tem erro na conta, porque a conta é meio complexa e eles erraram. Mas a adequação que foi feita foi um reajuste razoável, foi um aumento razoável nos pisos dos professores, porque se aproximou muito de quase acertar, quase ficar no 100% certo em relação ao piso mínimo nacional. Então isso foi um reajuste razoável. Parece que esqueceram de fazer o impacto financeiro do NatPrev, que vai ser razoavelmente alto. Então vem a decisão macabra de, em função do impacto financeiro alto, eu não aplicar para os servidores inativos. Parece-me que foi isso, que é isso que está acontecendo. É só que, se é legal, vai ter que conceder e vai ter que se virar para absorver esse impacto financeiro de outra forma. Então, anteriormente, vinha sim sendo respeitada essa paridade.
Mas até então não tinha acontecido um reajuste substancial como esse agora, né?
Exatamente.
O que vinha acontecendo desde então era um reajuste pequenino que não criava um impacto tão grande nas contas do Instituto Previdência.
Exato.
Só que agora...
Um reajuste de 22,87% lá em 2015, que foi a greve.
Uhum.
Tivemos um reajuste de 13% em 2018, isso foi tudo se aproximando do piso. Está longe ainda, o sindicato dizendo que está errado, e agora está dizendo que está errado de novo, mas agora falta pouco.
Mas
um passo a gente coloca o piso no contra-cheque de todos os professores. E esse pulo agora que deu essa adequação efetuada pela lei que foi aprovada agora, ela é uma adequação razoável. Tem professor que teve aumento de mais de R$800 no piso.
Perfeito. Ou seja, para aquele que está na ativa, a situação está quase que normalizada. Falta muito pouco das palavras
alguns
do senhor.
Alguns estão com a situação 100% normalizada, dependendo da carreira. O professor
Entendi.
Da carreira PM1 está normalizada e o professor da carreira PM4.
Uhum.
Isso sem mexer no plano de carreira, porque o plano é um plano injusto, ele está um plano mal feito. Esse plano foi feito em 2002 pelo então prefeito Agudo, entrou em vigor em 2003. Muito antes do piso mínimo nacional, foi instituído em 2008.
Mas já se passaram
então,
quase 20 anos, né?
Um plano tanto quanto caduco. Precisava reformar o plano por completo. Porque esses remendos, você sabe, remendo é remendo. Vai remendando, vai melhorando e tal, subiu os salários e tal, mas o plano ainda está torto. Então, se fizesse uma reforma no plano, que seria o ideal. Mas mesmo com o plano torto, alguns pisos estão ok, o PM1 e o PM4 dentro desse plano torto está certo, né? E o PM2 e o 3 ainda tem divergência de salário ainda.
Presidente, em linhas gerais, eu não li ainda sobre. Qual que é o piso nacional hoje do servidor?
Aí tá. Essa questão ela é interessante porque você tem o piso mínimo nacional para 40 horas. Ele é R$2.886,24. Esse é o piso mínimo nacional para o professor no início de carreira que trabalha 40 horas.
Mas aí tem que entrar aquela questão do triênio, aquelas gratificações,
isso,
etc. Então,
falando
né?
só do piso.
O base, né?
Só do piso.
Uhum.
O piso, ele tem discussão em torno dele porque por causa da carga horária. É para o professor de 40 horas. Nós temos no nosso quadro professor de 20 horas, professor de 24 horas, professor de 25 horas, professor de 30 horas. Então isso modifica a conta, porque aí você passa a ter que pagar o piso proporcional. A lei fala na proporcionalidade, ela estabelece a proporcionalidade. Ou seja, não pode um professor que trabalha 20 horas, ganhar igual um professor de 40. Isso seria injusto, correto?
Perfeito.
Então a lei estabelece essa justiça aí, de você trabalha 20 horas, ganha proporcional a 20, trabalha 40 horas, ganha
Entendi.
O piso cheio, integral. Aí nós temos um outro problema, Vance, e é aí que a prefeitura erra e erra sempre. Na hora de fazer a proporcionalidade, a lei municipal fala que um professor que trabalha 20 horas com um aluno, ele vai fazer 4 horas de atividade extra-classe. Então esse professor teria que ganhar por 24 horas. Só que a lei federal, ela diz que se o professor trabalha 20 horas com um aluno, ele tem que ganhar mais 10 horas por atividade extra-classe. Então, o município acaba, ao pagar mais 4 horas, ele fica devendo 6 horas de trabalho para esse professor. O professor PM2, por exemplo, que é o professor do primeiro segmento do ensino fundamental. Né? Aí, essa divergência de contas, essa divergência de interpretação de qual carga horária que o professor faz é que causa a diferença de salário e que o município nunca consegue acertar na conta, entendeu?
Presidente, vamos ater a questão então aqui da questão do servidor inativo, que é, na verdade, a reivindicação deles.
Né?
Qual o ponto divergente entre o município e entre os servidores inativos? Qual,
exatamente isso. Para o professor aposentado não foi dado nada.
Mas o que o município alega?
Estão no 0%, não houve reajuste, houve adequação. Houve adequação para os professores ativos.
Sim.
Os inativos ficaram completamente na volta de fora, não tiveram nada.
Nenhum tipo de reajuste?
Nada.
É uma coisa complicada. A persistir assim, vai passar um ano, vão passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a pouquinho eles estão...
No salário mínimo?
É, com uma perda...
A gente fala, inclusive, que a prefeitura tem essa lógica de querer pagar salário mínimo para todo mundo. Uhum. Né? E não pode... E voltando a objetividade, a prefeitura tem que cumprir a lei. Né?
Sim.
Sempre tem que cumprir a lei.
Qual é a alegação, o presidente, para não fazer essa adequação? Houve alguma resposta de forma oficial?
Essa adequação não se aplica ao professor aposentado. Essa adequação não há uma obrigatoriedade de se manter a paridade.
Mas né?
Está em desacordo com o artigo que eu li para você ali.
Sim, mas
a lei é muito clara no sentido de dizer que tem que aplicar o requisito da paridade. O município alega que não. Equivocadamente, com certeza, de forma equivocada. Uhum.
Mas até ano passado fazia.
Fazia. Ao usar essa palavra adequação, porque nos outros anos era reajuste. Na tese errada deles, o reajuste se aplica à paridade. A adequação, não. Mas é uma interpretação equivocada da situação.
Presidente Eliezer Marchiotti, qual o caminho a ser seguido a partir de então? Já que é um conflito de interpretações. O sindicato diz uma coisa, a prefeitura diz outra. Qual o caminho a ser seguido? Aí no meio dessa história toda estão os inativos, né?
Isso. Nós já requeremos isso administrativamente, né? Se chama de esgotar a via administrativa, cobrar administrativamente. O pessoal fez a manifestação. O pessoal foi para a rua ontem, um movimento bacana, a gente acha que o povo tem que fazer isso mesmo.
Sim, claro.
Está errado, o povo tem que reivindicar, tem que aprender a cobrar, né? Não ficar só esperando que caia do céu aí pelos governos. Né? Então, hoje vai ter um reflexo dessa manifestação, com certeza. Os governos não gostam disso, eles não gostam de serem cobrados, ainda mais publicamente, no meio da avenida, né? Com um grito de guerra ali, da forma como eu acho que o povo tem que fazer. Então, hoje vai ter reflexo disso. Não surtindo nenhum efeito, isso o pessoal cobrou da Câmara, que aprovou a lei, e diga-se de passagem, a Câmara aprova a lei sem uma discussão com a sociedade, sem ouvir o sindicato. A gente fala, se é de interesse do servidor, escuta o sindicato, nós temos um jurídico para isso. Mas aprovaram, a moda vão-se embora e o pessoal foi para a porta da Câmara cobrar, e está correto isso. Passadas essas fases das reivindicações administrativas, das passeatas, é o judiciário. Com certeza, todos esses argumentos que eu estou mencionando aqui, né, vão para o papel, vai numa petição, vai ser uma ação judicial de cobrança, mais uma daquelas ações que nós vamos ter que ganhar na justiça em favor dos nossos associados, dos servidores, entendeu?
Se é direito, é líquido e certo, né? Não tem jeito.
Com
né?
certeza, com certeza. Aí que entra os três poderes, né? Um poder vacilou, o outro está lá para corrigir. E nós, diga-se de passagem, 99% das ações que a gente faz, a gente ganha. Essa vai ser mais um grupo de ações que nós vamos fazer para ganhar também. O pessoal reclama muito com a gente, é que eles estão precisando do salário deles atualizado agora. Você faz uma ação, ela vai levar um ano e pouco para atualizar, para colocar esse valor lá no contra-cheque, o que gerar de retroativo você leva mais um ano e meio para receber. Uma ação dessa para ter um desfecho final leva 3 anos e meio. Né?
Então, por baixo,
o povo reclama muito dessa demora do judiciário. Mas com essa sobrecarga de processo, né? Com os executivos vacilando cada vez mais e você sobrecarregando o judiciário, nós temos uma juíza para uma comarca para 2 municípios. Né? Você tem um juiz para quantos 1.000 habitantes? Né? Como é que vai dar conta de resolver isso rapidamente, igual o prefeito resolveria rápido? Dá uma canetada hoje e mandar colocar no próximo contra-cheque. Né? O prefeito consegue ter essa velocidade, o juiz não.
O presidente Eliezer Marchiotti, vamos tentar aqui também deixar as coisas mais as claras possível. Quem arcaria com esse valor seria o NATPREV.
NATPREV.
Tá. Não seria diretamente a prefeitura, então, não?
Não, de forma alguma. Uma vez aposentado, todo o custo da folha de pagamento, ele sai dos cofres do Instituto. Ah, pode haver uma transferência, há uma transferência desse custo para o município da seguinte forma, mas isso até já aconteceu. Nossa contribuição para a Previdência, ela passou de 11% para 14% em junho do ano passado. Então, desde junho do ano passado, que cada um de nós servidores ativos pagamos 3% a mais de Previdência todo mês. Então, esse custo foi transferido para a gente, para o nosso contra-cheque.
Entendi.
A prefeitura, Wander, para você ter uma ideia, a contribuição patronal passou de 20% para 47% a contribuição suplementar, que é uma contribuição instituída em lei para combater déficit previdenciário. Uhum. Então a prefeitura paga quase 50% da folha com o custo da nossa previdência. Então, em tese, isso já estava previsto nesses estudos atuariais. Acredito que não tenha um estudo atuarial hoje, depois desses aumentos. É preciso que esse estudo atuarial venha para a mesa também, porque ele vai apontando o aumento da receita e o aumento da despesa e o equilíbrio ou o desequilíbrio. O estudo atuarial ele vai guiando essa conta aí para a gente saber se o Natiplé vai quebrar daqui a um ano, se não vai quebrar, se vai ter lucro, se vai ter dinheiro sobrando daqui a 10 anos. Os estudos atuariais são para isso. E Eu tenho certeza, o último que tem é anterior a essas mudanças de alíquota de contribuição previdenciária.
Presidente, vamos lá, então.
Do ponto de vista prático, essa folha de pagamento no mês que vem atualizou o contra-cheque dos inativos, esse recurso sai lá dos cofres do Natiprev.
Presidente, veja bem, o protesto ontem foi realizado em frente à Prefeitura e em frente à Câmara, mas diretamente, estou falando teoricamente, tá bom? Teoricamente, o protesto deveria ter sido contra o Natiprev, né? Porque a Prefeitura em si, aí a gente cai numa outra situação. O Natiprev é um órgão, uma parte, é uma autarquia à parte, mas cuja a diretoria é indicada pelo município. Né? Mas em tese, essa ação que porventura se vier a acontecer, não vai ser contra a Prefeitura, vai ser contra o Natiprev, não é isso?
Tudo indica que sim, a ação é contra o Natiprev. Do ponto de vista prático, do ponto de vista do direito, a ação é contra o Natiprev.
Sim.
O protesto, ele foi no centro da cidade...
Não, por quê?
Para chamar mais atenção,
sim,
né?
Sim, e veja bem...
Uma faixa contra o presidente do Instituto, sim. Pedindo eleição, inclusive, que a gente acha também que deve ser eleição, o Instituto é do servidor, então seria importante que o servidor participasse da composição da gestão lá e que não fosse indicado pelo prefeito, e todo mundo sabe que é um instituto, mas é como se fosse uma secretaria. Na medida que o prefeito indica o presidente, quem manda lá é o prefeito, a gente sabe.
Presidente, o Natiprev hoje é um puxadinho da prefeitura.
Exatamente, da prefeitura. Né? É um órgão público, deveria ter uma gestão independente, poderia ser uma parte da diretoria indicada pelo prefeito, pelo servidor, porque ele sempre vai ser uma extensão da prefeitura por lei. Ele é o Instituto de Previdência de Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Natividade. Então não tem como dissociar uma coisa da outra.
Sim, sim.
Né? E essa gestão desse instituto tem que ser uma coisa muito responsável, né? O jurídico da prefeitura, o prefeito, o sindicato, todo mundo tem responsabilidade nessa gestão. Agora, o prefeito quer indicar, botar os cargos lá e dizer, olha, eu ponho lá quem eu quiser, eu ponho meu correligionário político e às vezes ser uma... Né, sem se preocupar com a gestão desse instituto. E aí o povo cobra isso, e foi para a Câmara cobrar também, porque eu já mencionei isso anteriormente, acho que a Câmara aprova tudo, ser uma discussão mais ampla, acho que já passou da hora, esse modelo é um modelo antigo, um modelo de antes das redes sociais, onde todo mundo participa de tudo, então é preciso que os vereadores, pelo menos nas questões que são relativas aos servidores, aprendam a discutir com o sindicato. Eu mencionei isso com os vereadores ontem, fico à vontade de falar, porque é uma cobrança que a gente faz. Discutam com o sindicato. A gente sempre tem aquele olhar mais criterioso e vai dizer, está faltando isso aqui, olha, isso aqui não vai dar certo. Então, a gente pode fazer isso de forma mais correta e na medida que não se faz isso de forma correta, vem a cobrança da sociedade depois.
Deixa eu refazer, deixa eu só colocar aqui uma expressão minha. Eu disse que hoje o Natiprev é o puxadinho da prefeitura. Não, sempre foi. Infelizmente, né? Até hoje é o puxadinho da prefeitura, né? Porque todos os presidentes de Natiprev, desde a sua criação, são nomeados, a diretoria nomeada pelo poder público. Infelizmente, isso é uma verdade até hoje. Entra prefeito, sai prefeito, isso não se modifica. Mas vamos lá, só para a gente poder encerrar, presidente. Há quem diga que o Natiprev corre risco de quebrar. Não seria essa preocupação, não?
Só um minutinho. Como eu te disse da questão dos estudos atuariais, dinheiro é matemática, né?
Sim.
Dinheiro é matemática. A gente fica na base do achômetro, na base das contas mal feitas e etc, etc e tal. Então, dizer que o Natiprev vai quebrar, você tem que ter o olhar para o estudo atuarial. O estudo atuarial tem que dizer assim, olha, o Natiprev vai quebrar daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 7 anos. Para que você tome a atitude agora, para que ele não quebre.
Entendi.
A gente tem institutos quebrados na região. Miracema quebrou. Miracema, a prefeitura suporta hoje a folha dos ativos e a folha dos inativos.
É, uma situação complicada.
Quer dizer, então você tem uma irresponsabilidade tremenda, porque se nós temos dificuldade com uma folha de pagamento, o Natiprev suporta a folha dos inativos, a prefeitura suporta a folha dos ativos. Se essa folha dos inativos vai para a prefeitura, como é que fica isso? Vai ser uma prefeitura que vai pagar sua folha de pagamento. Então esse estudo atuarial tem que apontar isso e você toma a providência necessária, igual foi tomada essa providência do aumento da alíquota. Se isso não é suficiente, o que sobra, Vandes, é o retorno ao regime geral de previdência social. Ou seja, você transfere essas folhas dos inativos de volta para o INSS.
Entendi.
Porque aí ela é suportada pelo regime geral de previdência, sai dinheiro do Tesouro Nacional para cobrir lá o déficit da Previdência Nacional, porque a prefeitura não suporta isso não. E nós temos que estar de olho nisso tudo, fiscalizando o tempo todo. Por isso é que é necessário uma gestão independente no Natiprev, para que isso não fique escondido. Isso não pode ficar essa sujeira, se houver, não pode ficar debaixo do tapete até o último momento, não.
Perfeito. Presidente, só para a gente poder encerrar agora de fato, feita essa manifestação, o senhor disse que agora vai tentar por vias amigáveis do diálogo. O próximo passo seria esse então, né?
O próximo passo é o judicial.
O judicial.
O próximo passo é o judicial. O que não pode acontecer é a gente deixar que uma ilegalidade prevaleça em detrimento do direito dos servidores. Né? São associados, contribuem, mantêm o sindicato para isso. Precisou de brigar,
claro.
A gente tem que brigar,
sim.
Seja na rua, seja administrativamente, ou seja judicialmente, que aí a palavra do juiz é a última e é a que vale.
Sim, o sindicato está desempenhando o papel dele, né?
Com certeza.
Não o fizer, se o sindicato não fizer isso, ele não tem por que existir. Não é verdade? Se ele não desempenhar esse papel em defesa do servidor, que é a sua principal, seu principal objetivo, não tem por que manter-se, né? Não é verdade? Essa é a função do sindicato. O senhor tem noção desse impacto que poderia ocasionar na folha de pagamento a mais, ô presidente, por alto?
Não. No meio
não
da
tem,
correria,
né?
de 2 semanas para cá, a gente não conseguiu fazer essa conta, não. Mas a gente levanta isso e daqui a pouco a gente consegue divulgar esse resultado também. E foi ele que faltou no projeto de lei, quando os vereadores aprovaram, não tinha um impacto financeiro dos inativos lá.
Mas o senhor tem noção de quantas...
Essa falta, tem um impacto dos ativos e não tem dos inativos, e a gente tem certeza que na hora que foram olhar para a folha, assustaram com o valor.
Mas o senhor tem pelo menos a noção de quantas pessoas estariam envolvidas nisso? Quantos servidores inativos?
Não, eu posso fazer essa conta rápida também nos sistemas aí, olhando para as folhas de pagamento, mas assim, de cabeça...
Mas deve ser um número considerável também, né?
Porque aí a gente tem que fazer uma segunda conta, que é excluir aqueles que não têm direito à paridade, que no caso do magistério é muito pouca gente. Porque o professor sempre se aposenta integral, se aposenta 5 anos antes, então todo mundo espera a integralidade e a paridade, exatamente para não ficar com salário defasado em relação aos ativos depois. O que aconteceu agora, mesmo estando aposentado, com o requisito da paridade.
Perfeito. Então o próximo passo agora é o judiciário, né, presidente?
A partir de hoje, não acontecendo nada, não tendo nenhuma reação positiva do governo para poder resolver esse problema, o próximo passo é o judiciário.
Ok, para dirimir as dúvidas, né? Não tem outro local...
Para fazer cumprir a lei.
Exatamente.
A gente acredita que,
né,
nós vamos entrar para ganhar, para que a lei seja cumprida, porque esse é o papel do judiciário de forma objetiva, né? Ele tem que fazer cumprir as leis.
Tá certo. Presidente, um grande abraço para o senhor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi muito interessante jogar luz sobre o tema, viu?
Eu que agradeço aí a oportunidade de estar esclarecendo.
Até mais, presidente. Tenha um bom dia.
Um abraço.
São 9:06, vamos para as notícias.